Estamos concluindo hoje esse estudo sobre dinheiro e o reino de Deus. Eu sei que, às vezes, falar 4 domingos seguidos sobre dinheiro pode soar assim um pouco não muito bom para alguém, mas eu quero te dizer, se você se incomoda, fique em paz, tá? Fique em paz, porque a Bíblia, um dos temas que ela mais fala é sobre dinheiro, né? A Bíblia fala demais sobre dinheiro, mais de 200 citações sobre dinheiro na Bíblia. A questão é que nós temos algumas dificuldades, porque são problemas nossos, mas é ouvindo a palavra e abrindo o nosso coração é que nós vamos vencer isso. Não há aqui, de nenhuma maneira, um entendimento de forçar a barra com alguém. Não, nós não queremos forçar a barra, nós queremos simplesmente ministrar a palavra de Deus. Então, aquilo que é da palavra de Deus, nós devemos ministrar. E cada um receba a porção na sua vida, e conforme diz a palavra, o entendimento que temos da palavra, cada um anda conforme a luz que tem, não é? Cada um conforme a luz que tem. Nós não forçamos barra, nós não obrigamos a nada, mas nós ensinamos, porque se não deixarmos ensinar, nós vamos estar pecando muito, vamos estar pecando tanto quanto aqueles que exploram a questão financeira na igreja. É tão errado explorar a questão financeira na igreja, como também negligenciar o ensino. É a mesma coisa, não é? É como lá na família, no lar, há pessoas que às vezes não disciplinam seus filhos de maneira alguma. Isso é um erro, mas há outras também que já disciplinam também com exagero e com isso também acaba prejudicando os seus filhos. Então nós precisamos de maturidade, nós precisamos de entendimento correto das coisas de Deus. E esse tema eu dei porque eu gosto demais de Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala: o que me importa é o fruto que aumenta o crédito de vocês. O que me importa é o fruto que aumenta o crédito de vocês. Essa é a parte mais importante. Pastor, mas você não está falando porque há necessidade de dinheiro na igreja? Também. Há necessidade, sim. Não é? Os desafios são grandes. Os projetos são muitos. As necessidades são muitas, mas tudo que nós desejamos, do fundo do nosso coração, é que Deus nos ensine e que nós andemos segundo a vontade e o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma pergunta: por que contribuímos? Por que você contribui? Por que eu contribuo na igreja, na casa de Deus? E nessa noite eu quero mencionar 7 níveis de investimentos em uma ordem crescente de relevância. Diga: 7 níveis de investimentos em ordem crescente. Você não fez assim, em ordem crescente de relevância. Amém? É importante nós entendermos isso, porque a Bíblia nos ensina essas coisas com muita clareza. Muita atenção numa coisa: em qualquer um desses níveis nós podemos nos enquadrar, do 1 ao 7. E às vezes alguns deles se misturam também, mas o principal alvo é Deus fazer com que cresçamos, desenvolvamos e cheguemos ao propósito mais alto e mais relevante desses motivos. Então, primeiro motivo como restituição. Como restituição, primeiro motivo, porque às vezes nós ofertamos. Quero pensar com os irmãos em 2 fatos na Bíblia sobre restituição. Um deles você conhece muito bem, que é a questão de Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu e sabe muito bem que quando Zaqueu encontrou Jesus, certamente o Espírito gerou em Zaqueu uma forte sede, um forte interesse pela pessoa de Jesus. Zaqueu sabia sobre Jesus, ao ponto da multidão cercar Jesus, e diz a Bíblia que ele subiu numa árvore para ver Jesus passar e ver Jesus operar, para conhecer Jesus mais de perto. Mas ele, embora fosse um pecador inveterado, ele teve a oportunidade de ouvir Jesus falar para ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar contigo, eu vou na tua casa, vou te visitar, vou estar contigo. E Zaqueu, ele desce daquela árvore, tem um encontro poderoso com Jesus. Não sabemos os detalhes daquela reunião, daquele jantar, daquele encontro com Jesus, mas uma coisa é certa: Zaqueu, que já tinha fome e sede de Deus, teve ali uma revelação profunda de Deus e foi convencido do pecado, da justiça e do juízo eterno. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. E ao ser convencido, ele disse para o Senhor que restituiria tudo que ele havia defraudado de outras pessoas, tudo que ele havia tirado indevidamente de outras pessoas. Isso é um sinal de uma conversão genuína, de uma transformação poderosa, de um encontro que uma pessoa tem com a pessoa de Jesus Cristo. Um outro fato na Bíblia é que é o exemplo do dízimo. O dízimo, sem dúvida alguma, é uma restituição nossa a Deus. Zaqueu estava decidido e decidiu restituir as pessoas que ele havia defraudado. Preste atenção, se nós somos convencidos pelo Espírito de devolver aquilo que pertence às pessoas, por que não somos convencidos de devolver a Deus o que pertence a Deus? E em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, nos fala sobre isso. Eu já disse que não quero ficar batendo um martelo em Malaquias capítulo 3, 10. Mas ali o texto é muito pesado, ali o texto é muito forte. E ali nós entendemos que nós devemos de fato e de verdade restituir, porque senão a Bíblia nos chama ali de ladrão. Isso não é bom. Zaqueu era um ladrão, mas ele se encontrou com Deus e entendeu isso. Quando nós encontramos com Jesus, também nós temos esse entendimento que devemos devolver. E na verdade, o dízimo não é outra coisa senão restituição. Se não devolver aquilo que pertence a Deus. E entender isso é muito importante para as nossas vidas. O problema, queridos, é que às vezes nós ficamos nesse nível de contribuição de Malaquias 3:10 por medo. E também não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós devolvamos a Ele por amor e por obediência. Amém? Diga amor e obediência. Por amor e obediência. Diga não por medo. Não é por medo, queridos. Por isso eu estou evitando falar de Malaquias 3:10. Porque não é esse o princípio, não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você faça com amor e por obediência, e não de maneira alguma por medo. Ai, eu tenho que entregar, senão Deus vai acabar com as minhas finanças, o devorador vai vir, o exterminador, e vai destruir, e eu vou ficar miserável, Deus me livre. Não é dessa forma que devíamos viver, queridos, de maneira alguma. Mas devemos restituir por obediência, entendendo que não é nosso. E também devemos fazer porque amamos a Deus, porque amamos a igreja, porque amamos a obra de Deus, porque entendemos isso. Então, o primeiro motivo que às vezes nós damos é por restituição. Mas o segundo motivo, por dever ou voto. Alguém entende que é um dever devolver o dízimo, ou porque faz um voto. Há um versículo que quero ler com os irmãos, Deuteronômio 16:16-17, capítulo 16:16-17, diz assim: três vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Aonde? No lugar que ele escolher. Na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Outra versão, de mãos vazias. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, lhe houver dado. Aqui é uma obrigatoriedade. Nesse contexto aqui, as pessoas traziam por obrigação. E as pessoas faziam um voto com Deus e tinham uma obrigação de trazer as ofertas para Deus, no lugar estabelecido por Deus, nas festas estabelecidas por Deus. Era uma das situações, das circunstâncias que as pessoas ofertavam a Deus. Não era só nessas, mas aqui está falando apenas dessas três. Não é? E a verdade que a Bíblia ensina aqui, o que nós entendemos é que a contribuição é um dever de todo cristão. Todos os filhos de Israel deveriam levar. Por que que na igreja todos também não devem levar, não devem contribuir? É claro que sim, que todos devem, né? E Deus diz, então, ninguém venha perante mim de mãos vazias. Agora, uma coisa é certa, se não temos essa voluntariedade, essa disposição de ofertar, de entregar, de doar na casa de Deus, aí devemos entrar no esquema anterior. Devemos, então, fazer por obrigação e simplesmente por obrigação e por obediência. Interessante isso, não é? Que ali é uma ordem de Deus. Deus não está perguntando se está sentindo, se tem vontade, se deseja. Não, está falando que devemos obedecer. O terceiro motivo é como semeatura. Lucas 6:38. Este é muito conhecido, mas vamos lê-lo a si mesmo, tá bom? Terceiro motivo, como semeadura. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. A lei da semeadura. Claro que não há nada de errado em ver a oferta como semente. É genuíno, é bíblico ver a oferta como semente. Mas quero dizer para os irmãos que há níveis maiores. A níveis maiores, se nós chegamos a entender que a oferta é uma semente, nós já crescemos, já é um nível maior. Mas há outros níveis maiores também de fidelidade financeira para com Deus. Agora, qual é o problema de nós estabelecermos semente, olharmos oferta como semente? É porque o ser humano fica no centro da situação. O doador passa a ser o centro, não é? Eu vou semear porque vou colher. A Bíblia diz, se eu semear, eu colho. Está errado? Não, está certo. Está certo. Mas, de certa forma, se nós formos apenas ofertar como semente, todas as vezes que ofertarmos pensando em colher alguma coisa, o que significa isso? Significa que nós estamos sendo egoístas. Que nós só estamos ofertando porque vamos receber alguma coisa. Isso não é um nível mais alto. Não é um nível maior. Há outros níveis mais nobres do que isso. Mas não está errado. Amém? Estão me compreendendo, irmãos? Devemos avançar em outros níveis também, né? Que expressam, assim, uma realidade espiritual maior. Porque o nosso nível de entendimento, de ofertar, de entregar nosso dinheiro a Deus, demonstra uma realidade espiritual que nós temos, um entendimento espiritual que nós temos, a vida espiritual que nós temos. Quarto motivo, esse eu gosto muito dele também. Eu gosto também da semeadora, mas eu começo a gostar mais daqui para frente. daqui para frente eu me encanto. E vejo, quando eu vejo uma pessoa fazendo dessa forma, e é esse coração que eu busco, que eu procuro. Quarto motivo, por gratidão. Por gratidão. Amém? O Salmo 116, 12, o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Não há nada que eu possa dar a Deus que corresponda àquilo que Ele fez por mim. Não tem nada, queridos. Não tem tempo que eu dê. Não tem dinheiro que eu dê a Deus. Nem a minha vida toda dada a Deus representa uma porção daquilo que Ele fez e que Ele faz por mim. Amém, irmãos? Então não há nada. E o salmista faz essa pergunta porque realmente ele está entendendo que não tem nada que ele possa fazer que vai corresponder àquilo que Deus fez por ele, né? Mas a gratidão, ela é importantíssima. Enquanto aquele que semeia está pensando, preste atenção nisso, enquanto aquele que semeia está pensando no que vai colher de volta, aquele que dá por gratidão está fazendo porque já reconhece o que recebeu, já é grato pelo que recebeu, já entendeu que Deus o supre, já entendeu que Deus está no controle de tudo, já reconhece os feitos de Deus para a sua vida. Então, quem tem gratidão, vê desta forma. E entrega desta forma. Esse é um nível mais alto do que o nível da semeadura. Não está preocupado em receber, está preocupado em demonstrar a Deus a sua gratidão, a sua alegria. O quanto ele é privilegiado de ter recebido algo de Deus na sua vida. Então, por causa disso, ele semeia, por causa disso ele dá, por causa disso ele devolve, ele restitui. E a preocupação dele é só essa, demonstrar a Deus que eu sou grato a ele. E se isso é uma semeadura ou não, deixa com Deus resolver isso para mim. Eu não vou ficar egoísta apenas dando como semente. Eu quero dar como oferta de gratidão. Eu quero dar como louvor a Deus. Quero dar como adoração a Deus. Eu quero dar como uma expressão, melhor dizendo, uma expressão da minha gratidão. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus por tudo. Você é grato a Deus? Gente, nós temos tanto para agradecer a Deus. Não é só de coisas materiais. Temos tanto que agradecer a Deus. Tudo em volta de nós. Porque nascemos, porque vivemos. Por todo o suprimento que temos. Por tudo, a Bíblia nos ensina a ser gratos a Deus, até pelas lutas que nós temos, em tudo dai graças, por tudo dai graças, então motivo de gratidão não nos falta, então nós ofertamos, nós doamos, porque também temos esta gratidão para com Deus, este é um nível muito legal, esse é o nível mais alto do que os demais anteriores, não é? Então, a gratidão é, assim, uma motivação muito legítima. Mas existem coisas ainda mais profundas, existem coisas ainda mais fortes. E a quinto motivo, quando eu disse para você de 7, você pensou, hoje vai terminar meia-noite, né? Não é essa a proposta. Termina um pouquinho antes. 11h30, mais ou menos. Amém? Quinto motivo. Ofertamos, doamos por uma causa ou compromisso. Por uma causa ou por um compromisso. Porque entendemos a causa. Porque entendemos o compromisso. Porque temos compromisso. Vamos ver agora Lucas capítulo 8. Versículo 1 ao 3. Lucas 8, 1 ao 3. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. É Jesus fazendo a obra. Amém? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12. Jesus fazendo a obra missionária, a obra de Deus, a obra do Pai, e a sua equipe indo com ele. Versículo 2. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Além dos 12, quem acompanhava Jesus? Mulheres, não é? Mulheres que haviam sido libertas de demônios, curadas de enfermidades, e que tinham entendido o propósito, não é? E geraram um compromisso porque entenderam a causa. Entenderam a causa porque foram beneficiadas diretamente. Você já foi beneficiado por Jesus diretamente? Certamente foi. Por isso você também entende a causa. Por isso você também deve ter compromisso, não é? Ora, versículo... Eu li qual? O 2, estou lendo o 2, né? Terminei os 2 com a palavra enfermidades, né? 2 pontos. Aí vem o nome de 2 mulheres. Maria, chamada Madalena, Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Aquela mesmo, né? Maria Madalena. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Nós temos pessoas aqui diferentes, veja bem, classe social diferentes. Nós temos aqui Maria Madalena, que era uma prostituta, aquela que foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la. Jesus, no entanto, disse a ela, vai, não peques mais. E com isso ela passou a ser agora também uma missionária com Jesus. E certamente ela tinha alguns recursos econômicos, e ela passa a ajudar agora a obra de Deus, é o que está escrito aqui no texto que nós lemos, não é? Mas sim uma outra pessoa de um outro nível. Quem era essa pessoa? Era alguém da alta sociedade. Quem era essa pessoa? Susana, né? Que era a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, esposa de um procurador, tinha um cargo importante. E tinha Susana, então eram 3 aqui que o texto está falando. E muitas outras, que não cito o nome, que os serviam com seus bens. Todas essas mulheres serviam a Jesus e a equipe de Jesus com seus bens, enquanto Jesus estava fazendo a obra, estavam elas suprindo a obra de Deus com seus recursos. Então veja bem, desde o tempo de Jesus a obra precisou de dinheiro. E tem gente que fala que não, que Jesus não usava dinheiro, não é? Jesus tinha uma equipe, e dentro dessa equipe tinha um tesoureiro. Não fala não. E alguém disse, Jesus tinha tanto dinheiro que o seu tesoureiro era ladrão. E não faltava nada. Não é? Ok, meus queridos? Então veja bem, não é? Essa situação. Então, há aqueles que contribuem semeando. Mas, repito, semear é algo genuíno, mas é um nível ainda médio. Alguém tem a revelação da semeadura, cresceu um pouco, mas é um nível mediano de ofertar e de entrega de dinheiro, não é? Porque, de certa forma, está fazendo para colher. Mas existe outro nível, que é o da gratidão, que já está fazendo, porque recebeu do Senhor e não está preocupado em receber, mas está preocupado em dar a Deus alguma coisa como expressão do seu amor e da sua alegria e gratidão por ter recebido. Mas há aqueles também, porque tem um compromisso com a causa, tem um compromisso com o reino de Deus. Não vou deixar de fazer, ainda que eu esteja apertado, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Como faziam essas pessoas que nós acabamos de ler e relatar aqui. Então, isso é fundamental nós entendermos. Que existem pessoas que fazem por semeadura para colher, mas há pessoas que já cresceram e fazem porque reconhecem a soberania de Deus, o que já receberam de Deus, fazem por gratidão, mas há aqueles também que contribuem por causa do compromisso com o Evangelho, porque tem um compromisso com a visão da igreja, com o trabalho da igreja, e sabe que o dinheiro é algo significativo no contexto. Então, esse é um nível superior de contribuição, o da causa, o do compromisso. Amém, meus irmãos? Como discípulos de Jesus, devemos ter esse compromisso. Mas ainda não é o fim. Há algo mais profundo do que o compromisso com a causa. Entender a causa, o compromisso com o reino, é a generosidade. Sexto motivo é por generosidade. Provérbios 22, 9. Alessandra, eu ouvi a palavra, viu? Alessandra enviou para mim a palavra do pastor Bill de Curitiba. Excelente palavra mesmo, um homem de Deus. Pode colocar no grupo os irmãos ouvirem também, né? Palavra sobre generosidade. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Olha só, o generoso, ele está num nível maior. Não é porque ele vai receber que ele está dando, não. Ele não está dando só porque ele tem compromisso, não. Ele está dando, sabe por quê? Porque isso faz parte da essência dele. Esse é o caráter dele, essa é a natureza dele. Ele dá porque essa é a natureza dele. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. A alma generosa? A gente não vê as pessoas falando sobre isso. Fala sobre a semeadura. Porque o nosso egoísmo é grande. Nós aprendemos que semear dá fruto e nós colhemos. Mas não sabemos que há um nível maior. Que ser generoso prospera. Ser generoso prospera. Não preocupe somente com a semente, mas preocupe em ter um coração generoso. E quem dá a beber será sedentado. Quando eu estava preparando essa palavra, lendo esses textos, eu me lembro uma vez, eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas eu não sei se foi uma rifa, eu sei que houve um sorteio, cada um pagou um tanto por uma coisa, eu não me lembro exatamente o que é. Sei que alguém sorteado receberia, se não me engano, R$1.000. Isso é coisa antiga, deve ter aí quase 10 anos. Né? E eu comprei um desses bilhetes. E quando eu comprei, Deus já me deu um sinal. Deus me deu um sinal. E na hora do sorteio eu recebi, eu fui premiado. Eu acho que era R$1.000 mesmo. E naquela hora Deus falou comigo, esse dinheiro não é seu. Dê para tal família que está necessitada, está precisando. E eu não titubeei, naquele mesmo instante eu passei para aquela família. Né? E foi uma bênção. Eu digo para os irmãos, eu nunca tive rio de dinheiros. Desde a minha infância, desde o meu nascimento, ou até antes do meu nascimento. Eu sempre tive muita luta, tudo foi com muita dificuldade. Mas quero dizer uma coisa para os irmãos, nunca me faltou também o sustento. Nunca me faltou, não é? Poucos dias eu disse para os irmãos que nunca me faltou trabalho. Eu trabalho desde os 8 anos de idade, não morri. Está vendo que eu estou aqui? Não é? Não morri desde os 8 anos de idade. Não é? Com 8 anos comecei a engraxar sapatos. A gente saía na vizinhança, buscava sapatos, ia para casa engraxar eu e meus irmãos. E a gente só depois devolvia todo sábado, engraxava e depois devolvia para as pessoas calçarem na noite e passear. E aquilo era muito gostoso, né? Depois meu pai colocou um mercadinho, nós chamávamos naquela época de frutaria, vendia frutas e verdura. E ali eu trabalhei um pouco, dos 13 anos aos 15 anos. Meu pai resolveu vender a frutaria. Na outra semana eu comecei a trabalhar no posto de gasolina com 15 anos de idade. Fiquei 2 anos trabalhando. Trabalhei de frentista, de borracheiro, lavador de carro, troca de óleo. Tudo isso eu sei fazer. Com 15 anos pneu de trator desse tamanho assim, ó, eu consertava, virava aquele pneu sozinho, por isso que a coluna está desse jeito, né? Punha água, era, o pneu usava água, não sei se ainda usa nos dias de hoje, né? Era um negócio interessante. Fazia de tudo. Um dia, eu quis deixar de trabalhar no posto, mas tinha uma loja de móveis, com menos de 17 anos. Saí do posto no final de semana, na segunda, comecei a trabalhar na loja de móveis. Ali eu fazia tudo, eu vendia, eu montava móveis, eu entregava móveis. Menor de idade, não tinha habilitação, e o homem confiava em mim, o patrão, me entregou uma Kombi de carroceria zero, e eu fazia entrega na cidade e nas cidadezinhas vizinhas. Uma loucura, quer dizer, eu era um menino, não é? Eu era um menino. Para mim era o máximo fazer isso. Né? Fiquei ali por um período de mais ou menos 2 anos, saí de lá num sábado, na segunda-feira eu estava aqui em Goiânia trabalhando de ajudante de marcenaria. Depois de poucos meses eu já era considerado profissional. E trabalhei em marcenaria, praticamente, até mesmo depois de pastor eu ainda trabalhei em marcenaria. Nesse período, trabalhei com Kombi, trabalhei com caminhão, não é? Às vezes, dá um intervalo aí. De forma que eu nunca fiquei um dia parado, queridos. Nunca fiquei um dia parado. Tiago nasceu em dezembro de 85. Em março de 86, nós assumimos a igreja. Significa que eu fiquei mais ou menos um mês lavando fralda. Os pais de hoje não sabiam o que é lavar fralda, né? Eram 40 fraldas de pano. Um mês lavando fralda. A gente morava aqui no Quinta da Boa Vista, na quadra 7. Foi um mês que eu fiquei sem trabalhar, foi esse. Lavando fraldas. E nunca mais parei, não é? Mas por que estou dizendo isso, irmãos? Porque ser generoso prospera, ser generoso abre portas. E prosperar não é uma questão só de dinheiro. Prosperar não é uma questão só de dinheiro, queridos. E às vezes nós achamos que prosperar é só dinheiro. Na carta de João está escrito, Deus prospere a tua alma. Uma alma próspera é mais importante do que uma conta bancária próspera. Não adianta uma conta bancária próspera com uma alma miserável. Uma alma próspera vive muito melhor sem uma conta bancária do que uma conta bancária alta com uma miséria de alma. Estão me entendendo? Pastor, mas se puder prosperar as duas coisas, bom demais, ué. Bom demais. Eu creio que Deus quer nos prosperar em tudo. Eu creio desta forma. Então seja generoso, amém? Tendo a oportunidade de ajudar alguém, não importa, não tem um ditado? Ajudar alguém sem olhar a quem? É isso, ser generoso é isso, querido. Alguém precisando de comer, mas está bêbado. Você identifica que é uma pessoa que usa drogas. Não vou dar uma comida para ele, não, é um drogado. Ele que escolheu essa vida. Que coração duro é esse? Que coração duro é esse? Jesus não nos vê melhor do que um drogado, do que uma prostituta, não. O mesmo sangue que nos lava, lava aquela pessoa também. Pastor, mas é uma decisão, uma escolha dele. Sim, é uma decisão, uma escolha dele. Mas nós também não temos muita coisa que Deus precisa mudar na nossa vida? Claro que sim. Seja generoso, querido. Não perca a oportunidade de abençoar, de ajudar pessoas de maneira alguma. Não perca a oportunidade, porque isso faz você prosperar também. Não se preocupe com a semeadora e ficar semeando. Como disse, é genuíno, é nobre. Mas mais nobre ainda do que semear para colher, é você ser generoso. É você dar por gratidão. Amém? Isso é mais importante. Porque, repito, a generosidade é a virtude que mais se aproxima da graça de Deus. Sabia disso? A generosidade é a virtude que mais se aproxima da graça. Não tem nada que se aproxima da graça. Será que tem? Não tem. Nem a própria misericórdia de Deus é igual à graça. A graça é maior que a misericórdia ainda. E a Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia, mas nós somos salvos por causa da graça, que é maior. E ser generoso é aproximar dessa graça de Deus. Amém? É possível dar alguma coisa a alguém sem amar? Sim ou não? Sim. Mas deixa eu dizer uma coisa. É possível dar sem amar. É possível dar oferta sem amar, é possível dar o dízimo sem amar, é possível ajudar pessoas sem amar, mas preste atenção. É impossível amar sem dar. É impossível amar sem dar. Quem ama, doa. Quem ama, se dá. Quem ama, entrega. Não tem esse negócio de amar e não dar. Não existe. E o amor é inconfundível. Sétimo e último. Amém? Sétimo motivo. Como adoração. Esse texto, a gente já leu ele aqui, vai continuar lendo e não vamos parar de ler. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe, a promessa de Deus está assim, estampada por todo lado na Bíblia, falando de dinheiro e falando também das promessas ao mesmo tempo. Faça isso, honra o Senhor com as primícias da sua renda, as primeira parte da sua renda. Amém, meus irmãos? Isso é importante, preste atenção numa coisa, a oferta da semana Shekinah, por exemplo. Sabia que é uma grande oportunidade para você expressar todos esses motivos de uma vez? Todos esses motivos de uma vez, na semana Shekinah. Mas é um momento também de você dar a primeira oferta do próximo ano. Pode ser semeadura, pode ser gratidão, pode ser adoração. Aí você vai dar a primeira do ano, do 31 para o dia 1º. Porque ela vai ser utilizada só a partir do dia 1º. Não é? Então, uma grande oportunidade. Em 1 Samuel 2:30, mas agora o Senhor diz, por que honrarei aos que me honram? O que o Senhor diz? Honrarei aos que me honram. Mas preste atenção nessa outra parte aqui, meus irmãos. Mas os que me desprezam serão desprezados. Em outra versão diz, mas aqueles que me desonram ou que não me honram serão desonrados. Então, graças a Deus, porque nós podemos crescer nessa área. E, finalmente, então, há o motivo de contribuição como expressão de adoração. Podemos crescer e chegar a ofertar a Deus simplesmente por adoração. Não ter nenhum outro motivo a não ser a adoração. Por isso Deus diz, não vem com mãos vazias, não é? Então, o nosso culto, por isso que nós insistimos em falar no momento dos dízimos e as ofertas, é um momento de adoração. Nós adoramos também nesse momento, quando entregamos a Deus algo. E, às vezes, nós podemos doar outras coisas também. Não é só a oferta, só o dízimo, só o dinheiro. Se tiver coração e disposição, pode fazer de outras formas também, de outras maneiras. Não é? Pode fazer. Então, contribuir é também adorar a Deus. Somente visa a glória de Deus. Então, quem ama a Deus, contribui. adorando, adora contribuindo. Os verdadeiros adoradores doam livremente. E a Escritura nos manda honrar a Deus com os bens e com as primícias da nossa renda. Aleluia. Então, quais motivos? Eu quero repetir os motivos, concluir repetindo os motivos que pode levar alguém a contribuir e de forma crescente, né, devemos aprender isso. Em qual nível será que nós estamos? Nós podemos nos identificar aqui. Primeiro nível, nível da restituição. Entendemos que Deus nos dá 90% e 10% devemos devolver. Deus confia em nós 90%. Na verdade, confia os 100% na nossa mão, mas esperando 10% de volta para o seu reino, para a sua obra, e 90% para nós administrarmos para nós e também para o reino. Amém, meus irmãos? Não significa que tudo que ficamos é para nós torrarmos conosco mesmo. É para administrarmos, para crescer, porque Deus quer fazer crescer para que possamos investir mais e mais ainda. Não é? Para investir cada vez mais. Também podemos fazer por voto, não é? Por compromisso. Podemos fazer por semeadura. Os níveis vão crescendo. Os níveis vão crescendo. Abraão foi fiel a Deus, muito antes de Moisés, ele já entregou os dízimos. Né? Jacó fez um voto de ser fiel a Deus e o foi, né? Transformou-se de Jacó em Israel. A semeadura é um direito que nós temos, é um princípio bíblico, e semeadura não é só dinheiro, queridos, tudo que plantarmos voltará para nós, o mundo chama de lei do retorno, mas na Bíblia chama de lei da semeadura, é lei da semeadura e da colheita. Então eu te quero advertir, não fique falando como o mundo, não fique falando que é a lei do retorno, é o princípio espiritual de Deus, é a lei da semeadura e da colheita, não é? Gratidão, o outro motivo é gratidão, tem um coração grato a Deus, o outro porque entende a causa e o compromisso. Um nível maior por generosidade e o maior de todos, adoração. Amém? Adoração. Assim concluímos mais uma série de palavras em nome de Jesus.